Buenas, sou Leonardo Foleto, editor do Baixa Cultura, laboratório online que desde 2008 discute e pesquisa cultura livre, contracultura e tecnopolítica na rede. Nosso site é o baixacultura.org, vocês sabem onde nos encontrar nas redes sociais e nossa newsletter também. Também temos um financiamento coletivo mensal para nos fazer seguir nesse trabalho. Entra lá em apoia.se/baixacultura e tem todas as informações. Nesta sexta Baixa Charla ao vivo, a segunda de 2021, nós vamos falar sobre Tecnodiversidade, primeira obra publicada no Brasil por Yuk Hui, filósofo da tecnologia, atualmente professor da Universidade da Cidade de Hong Kong. Lançada ano passado pela Ubu Editora, o livro reúne alguns dos principais textos recentes de 2017 para cá, em que Hui debate tecnologia, política, filosofia, ecologia e inteligência artificial, com ênfase no que ele chama de cosmotécnicas, tecnologias desenvolvidas em contextos locais e particulares que poderiam conter saídas para a atual crise ecológica, política e social do planeta. O Yuk Hui ele é formado em engenharia da computação e em filosofia em Hong Kong e Londres, com passagens em pós-doutorados e como professor na Alemanha e na França. Hui é um nome que tem sido lido e comentado no Brasil nos últimos anos, especialmente a partir de sua visita ao nosso país em 2019 para participar do seminário Artes, Mídias e Tecnologia na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, e de um evento do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS, no Rio de Janeiro, onde debateu com Ronaldo Lemos, diretor do ITS e autor do prefácio dessa obra que a gente vai falar hoje. No Rio, o Hui fez a conferência chamada Depois do Orgânico e a partir dela e do livro recém-publicado, Tecnodiversidade, foi tema também de um texto chamado Estamos Presos a um Tecnocentrismo e de uma entrevista. Conceito de tecnologia deve ser pensado à luz da diversidade. Ambos publicados na Ilustríssima Caderno de Cultura do final de semana da Folha de São Paulo. Os textos, tanto o texto quanto a entrevista, foram feitos por Ronaldo Lemos em 2021, ou seja, nesse ano. E antes disso, tem um artigo publicado pelo Instituto Humanitas, o Unicinos, chamado Yuk Hui e a Pergunta pela Cosmotécnica, de Fernando Virtz. E também fala-se sobre o Yuk Hui de um vídeo do ótimo canal Transe, sobre por que ler Yuk Hui, feito pelo filósofo gaúcho Moisés Pinto Neto. Ambos publicados em setembro do ano passado, 2020. Em todos esses trabalhos, a pergunta de Hui sobre formas de pensar a tecnologia a partir de outros referenciais que não o ocidental, de influência iluminista, permanece como sua principal bandeira teórica. Nas palavras de Ronaldo Lemos, publicadas na Folha, enquanto nós, no Ocidente, nos encantamos com o poder das próprias plataformas tecnológicas que criamos, enxergando-as a partir de ideias reducionistas, como o conceito de singularidade, que é grosso modo descrito como o momento em que as máquinas adquirem inteligência, o Yuk Hui foi para um outro lugar. Ele abraçou o conceito da tecnodiversidade, no qual destrói a ideia da tecnologia como um fenômeno universal. Na sua visão, a forma como lidamos com ela é limitante e obscurece nossa relação com o cosmos em suas infinitas possibilidades. Fecha aspas do texto do Ronaldo Lemos, publicado na Folha. Nas palavras do artigo do Fernando no Instituto Humanitas da Unicinos, Yuk Hui é um jovem pesquisador que oferece uma visão renovada da relação entre tecnologia e cultura, uma relação que ele resume mediante a noção de cosmotécnica. Para isso, a formação internacional do chinês nascido em Hong Kong é importante. Por um lado, o pós-estruturalismo francês e a filosofia da técnica de Gilbert Simondon e Bernard Stiegler. Por outro lado, o idealismo alemão de Martin Heidegger. A estes autores relativamente conhecidos no pensamento ocidental, Hui soma correntes mais recentes que tentam pensar em problemas globais a partir de outros lugares e referenciais. Caso dos autores identificados ao chamado giro ontológico na antropologia, como Philippe Descolas, Bruno Latour e, claro, o brasileiro Eduardo Oliveira de Castro. Para debater, então, sobre a partir do Yuk Hui e discutir os textos presentes em Tecnodiversidade, Eu hoje converso com Pedro Teles da Silveira, que atualmente realiza estágio de pós-doutoramento FAPESP na Unicamp, no Centro de Humanidades Digitais da Universidade. Autor de 2 livros e diversos artigos na área da história, entre eles O Cego e o Coxo, Historiografia, Erudição e Retórica no Brasil do Século XVIII, Pedro tem um trabalho situado na intersecção entre conhecimento histórico, novas mídias e tecnologias digitais, como os textos do Sua Conta no Medium mostram. Ele também é um dos coordenadores, desde julho de 2020, do GTEC, que é o Grupo de Estudos em Filosofia e História da Técnica, sediado junto à Associação de Pesquisas e Práticas em Humanidades, a APPH, de Porto Alegre, grupo parceiro do Baixa Cultura desde 2019, quando lá realizamos, ainda de maneira presencial, né, saudades, o curso Tecnopolítica e Contra a Cultura Digital. Boa noite, Pedro. Para começar, queria te perguntar sobre o Rui. Como você chegou a ele e um pouco da trajetória dele como filósofo?
Boa noite, Léo. Obrigado pelo convite. Fiquei bem, bem feliz com essa oportunidade de conversar sobre o Yuki Rui. Enfim, sobre o Yuki Rui e qualquer outro tema que surgir aqui na nossa conversa. É uma oportunidade bem, bem legal. Quero agradecer, então, de novo. Também a todos e todas que estão assistindo, vão assistir depois. Enfim, fico feliz com a oportunidade, acho que pode ser uma conversa bem, bem legal. Meu encontro com o trabalho do Yuki Rui aconteceu na minha... Da metade para o final da minha tese de doutorado. Vou dar uma história assim, de como é que isso aconteceu, e até para sanar algumas dúvidas que podem surgir. Que é porque tu havia mencionado desse livro, que é O Cego e o Coxo, de resultado da minha dissertação de mestrado. E ele é um trabalho que aborda a historiografia na América Portuguesa no século XVIII. E, de repente, no meu doutorado, eu trabalhei com história digital. Então, é um pouco uma questão do que aconteceu, assim, né? Na verdade, eu entrei no doutorado com um projeto que tinha uma outra noção, um outro recorte, que era um projeto sobre historiografia na Idade Moderna, mais especificamente o antiquariato. Só que entre o mestrado e o doutorado, eu tinha feito uma segunda ênfase na graduação na Federal do Rio Grande do Sul, onde eu me formei, e eu era formado em licenciatura, me formei em bacharelado. E aí, nesse intervalo, mais ou menos um ano e meio, entre o mestrado e entrar no doutorado, que eu me formei numa segunda graduação no mesmo curso, eu fiz um trabalho que abordava justamente sobre história digital e a relação entre conhecimento histórico e as novas tecnologias. Esse é um tema, é algo para se discutir se história digital é o mesmo que a intersecção entre história e novas tecnologias, mas a gente pode levar essa questão para depois, assim. É algo que eu vou retomar mais para o final da minha fala também. E aí, então, eu entrei no doutorado com esse projeto, na metade do doutorado eu troquei, porque esse trabalho sobre história e tecnologias digitais estava ganhando alguma repercussão, era um caminho... Enfim, se provou muito, muito acertada essa decisão, sugestão do professor da URGS, do Temístico de César. E aí, então, eu troquei de tema e fui, enfim, entrar de cabeça no campo do que seria a relação entre histórico e novas tecnologias. Desde o começo, eu tinha, eu ia dizer, a impressão, quase que a intuição, de que havia algo muito... Algum tanto quanto equivocado na maneira como a história digital procurava justificar a si mesma. E o que eu percebia, primeiro, eram 2 fenômenos. O primeiro é que a história digital se apresentava como uma novidade pela introdução do computador na historiografia. Na minha pesquisa, eu percebi que isso não é necessariamente verdade, porque o computador ele tem uma longa história de utilização na historiografia, desde os anos 40. E nos anos 60 teve uma entrada muito forte da computação, principalmente na França, nos Estados Unidos, tanto que tem um historiador francês, que é o Emmanuel Leroy Ladurie, que ele afirmou em 68, uma frase ótima, que ele disse que ou o historiador será programador ou não será historiador. Então, o futuro da historiografia estava na computação. Só que o computador utilizado nessa época era muito diferente, era um mainframe, era um computador que estava num laboratório dentro de uma universidade, não era um computador pessoal, era uma outra forma de utilizar o computador. O que o computador também conseguia fazer era muito diferente, tendo de origem, por exemplo, na França, a chamada história serial, que é um ramo da história quantitativa, que trabalha, que reconfigura as fontes para extrair dados numéricos das fontes, e a partir daí cria uma série. Então, um computador ele fazia isso, mas era um uso do computador. E era um uso muito consciente da computação e consciente de que a computação realmente revoluciona a historiografia. Mas foi uma revolução abortada, uma revolução falhada, porque a própria, tanto a computação quanto a historiografia mudaram. A historiografia abordou de novo um certo retorno do sujeito, então a interpretação e não a análise, a intenção e não a esses grandes panoramas sociais, como se fazia nos anos 60, e a computação se transformou em direção ao que a transformação, a computação acabou vindo a ser, né? Então, essa era uma primeira questão, que eu percebia uma certa inconsistência nesse argumento. E o segundo relacionado a esse, com a história digital, é porque a história digital, ela ganha esse nome no final dos anos 90, justamente pela introdução em massa das tecnologias digitais como fenômeno social e de comunicação, ou seja, devido à relação com a internet. Então, me chamava muita atenção porque a história digital ela se definia ou se define como a relação entre história e tecnologias digitais, mas fazendo um recorte muito específico onde esse digital é um uso cultural de digital, que é o que a gente tem, a cultura digital, a era digital, que é muito associada à internet. E aí, com isso, o computador ele sumiu. Nos anos 60 e 70, a história era história e computação, assim como existia humanidades e computação. E da passagem dos anos 90 aos anos 2000, virou Digital Humanities e Digital History. Ou seja, todo o. Hoje em dia a gente tem esses estudos, é uma área muito forte, estudos de infraestrutura. É como se a infraestrutura computacional da internet sumisse, para ficar só com a internet como se fosse algo puro. Na minha opinião, não, eu não podia concordar com essa narrativa. Porque é uma narrativa que, no fim, justifica a história digital só porque ela chegou depois. Ela se alia ao desenvolvimento tecnológico e diz que o desenvolvimento da historiografia, a história digital, ela seria mais correta, mais adequada, mais inovadora, simplesmente porque a tecnologia mudou. E isso me parece, retornando ao Yuk Hui, me parece justamente o que ele também se engaja contra as histórias da tecnologia. Como se existisse um caminho único, uma teleologia, ou simplesmente a gente pudesse pendurar nossos argumentos filosóficos, históricos, epistemológicos num avanço tecnológico, como se ele fosse um dado. Então, eu sentia muita falta, no campo da própria história, da história digital, de uma abordagem que conseguisse refletir sobre temas da teoria da história, que é a minha área, o que constitui a história como um campo de conhecimento, e como que se poderia aproveitar. Colocar em diálogo a história como campo de conhecimento e os campos que tratam do digital, assim, entre muitas aspas, também como campo de conhecimento. Aí a gente inclui estudos de mídia, estudos de comunicação, a computação, a filosofia. A ideia de que a história digital não é um dado simplesmente porque a tecnologia mudou, mas que história faz parte de uma realidade que já é tecnológica de antemão. E aí, com isso, a gente inverte a pergunta. E aí. Enfim, eu vou fechar aqui o argumento e a gente volta para o Yuk Hui para ver se. Para não me alongar demais. Mas aí então a minha entrada, meu contato com o Yuk Hui, ele veio pela necessidade de introduzir reflexão sobre a técnica. Porque eu percebi que era o conceito de técnica que ia me impedir de cair numa narrativa teleológica do desenvolvimento tecnológico. E aí eu li primeiro o Bernard Stiegler, depois o Yuk Hui, só depois que eu chegar no Simon Don, que é, eu fiz o caminho. Quase o caminho inverso, né? Seria Yuk Hui, Stiegler, Simon Don, não. Fiz o caminho de Stiegler, Yuk Hui e Simon Don.
Só para vocês estão me ouvindo, tá me ouvindo bem? Se o pessoal que estiver no YouTube aí, que antes eu estava com um microfone diferente e estava um pouco pior. Então, se puderem responder no YouTube ali, vocês me avisem, beleza? Então, queria só eu só queria te falar um pouquinho também. Então, assim, já entrando um pouco na obra, né? Acho que é legal tu fazer esse apontamento, que é justamente dessas origens aí, né? A gente tá pulando etapas, a gente não tá falando com o Simon Don nem o Stiegler, né? E aí, assim, tu poderia falar um pouco mais também, se tu quiser, um pouco sobre essa influência dele do Stiegler. Como é que ele foi orientador do doutorado, como é que foi essa pesquisa, um pouco da formação do Rui, que tu conhece a partir dos teus estudos sobre ele. para a gente entender e situar um pouco melhor esse autor que a gente está discutindo hoje, a filosofia, um pouco da técnica.
É, o Yuki Hui, ele, tu havia comentado, né, ele é professor, ele é formado inicialmente pela essa City University de Hong Kong, né, que, se não me engano, é a maior universidade de Hong Kong. E eu acho que esse é um aspecto interessante para comentar antes de chegar nessa questão da trajetória própria do Yuki Hui, porque eu tenho que dizer que eu sempre estranho quando... Isso eu não estou falando como uma correção, mas como algo para anotar. É, por exemplo, você tinha apresentado ele como um filósofo chinês, e eu sempre acho essa uma questão complicada pelo Estatuto de Hong Kong. E ele é um crítico muito fervoroso da política chinesa, no geral, do Estado chinês, né? E que me parece uma posição condizente com alguém que seria desse meio intelectual de Hong Kong, né? Que atualmente vive um ponto de tensão que é o maior, né? Nas últimas Sim. décadas. Eu acho interessante porque ele é muito... Ele diz isso no livro sobre tecnologia na China, e tem uma formação que é própria... A gente poderia dizer, enfim, são essas das artes tradicionais chinesas, falar, meu professor de caligrafia é uma questão, mas ele também tem uma formação como engenheiro elétrico e como filósofo. Então, esse transitar entre o mundo das humanidades e da tecnologia, e também entre um pouco essa formação que é muito devedora de aspectos tradicionais chineses, que às vezes o próprio Estado chinês não valoriza tanto, e também uma formação ocidental, eu acho que faz parte do caráter da filosofia dele. É, e eu acho que isso é possibilitado pela experiência de Hong Kong. Eu acho esse aspecto, eu acho algo interessante de ressaltar. Mas, enfim, ele é formado, né, se eu não me engano, na City University de Hong Kong. Depois ele foi para... Tem uma parte de formação em Londres, mas ele fez o doutorado dele com o Bernard Stiegler na França. E o Bernard Stiegler, eu acho que é realmente a principal influência do trabalho dele. E é uma influência que o próprio Yuki Hui toma para si. Na minha opinião, ele se apresenta, ele se coloca como um herdeiro do Bernard Stiegler, que infelizmente faleceu no ano passado, né? Morte bem extemporânea, assim, tipo, não, imprevista. E foi uma pena, porque ele deixou uma obra que eu acho que a gente vai levar bastante tempo ainda para conseguir assimilar. Mas o Yuki Hui então se coloca um pouco como esse herdeiro do Bernard Stiegler. E o Bernard Stiegler, eu acho que também é uma figura importante nessa revitalização do pensamento sobre a técnica, porque após o Simondon, o tema da técnica, mesmo na filosofia francesa, ele ficou um pouco adormecido. E é o Bernard Stiegler, no final dos anos 80, quando ele começa a empreitada, que é o Técnica e Tempo, que ele retoma essa reflexão sobre a técnica. Com a reflexão sobre a técnica, o Bernard Stiegler retoma alguns autores, fazia muito... Talvez fizesse algum tempo que não sofria uma leitura séria, como o próprio Simondon, mas o campo da reflexão francesa, o Leroy Gourhan, que é o antropólogo e arqueólogo, né? Assim como Bertrand Gisne, que é um historiador da técnica. São três referências muito importantes para o Bernard Stiegler. E uma quarta referência que no Técnica e Tempo começa como uma referência... É uma referência, eu ia brincar assim, é uma referência principal, mas referência negativa, porque o objetivo do Bernard Stiegler é ultrapassar essa referência que é o Heidegger. É ultrapassar o pensamento do Heidegger sobre a técnica. E aqui isso é muito, muito evidente no Técnica e Tempo, principalmente no primeiro volume, mas depois na obra do Bernard Stiegler, a partir dessa virada do começo do século XXI, assim, até a morte dele, nos últimos 20 anos, é uma tentativa de reabilitar a reflexão filosófica do Heidegger sobre a técnica de uma maneira que não caia nessas questões que podem ser muito problemáticas do pensamento heideggeriano sobre o assunto, que é uma certa vinculação com o romantismo alemão, com uma ideia de natureza como campo de algo puro, enquanto que a técnica ela seria... Tanto que o Heidegger ele tenta, né, separar uma técnica e outra técnica. Uma técnica da poesia seria positiva, uma técnica que seria a técnica moderna, que seria a negativa. Então o Stiegler está tentando lidar com esse legado do Heidegger na reflexão sobre a técnica, depois de ter passado pela filosofia francesa sobre o assunto. E o Yuki Hui, eu acho que ele pega a partir daí. Isso não é tão evidente na tese de doutorado dele, que foi editada em 2016. Foi o livro que eu tive contato primeiro, que é sobre o modo de existência dos objetos digitais, que é uma... enfim, uma referência direta ao livro do Simondon, né, sobre o modo de existência dos objetos técnicos. Então, a tese é um diálogo direto com Simondon. Simondon está muito presente ali na tese. Mas, nesse livro, que é a questão sobre a tecnologia na China, que também é em 2016, eu acredito também no recursividade e contingência, mas aqui nos ensaios tecno-universidade, o Yuk Hui se coloca a todo momento lidando com o pensamento de Heidegger. E eu acho que isso faz sentido se a gente pensar nessa... É, como se ele estivesse pegando para si os desafios do Bernard Stiegler. E eu acho isso interessante, mas só para dizer, existem outros herdeiros também no Bernard Stiegler. Eu gosto sempre de referenciar o Daniel Ross, que é um tradutor de Stiegler para o inglês e que tem trabalhos muito interessantes sobre o assunto. Então, o Yuk Hui não é o único, mas eu acho que ele se coloca essa tarefa de seguir nos passos que o Bernard Stiegler colocou. E eu não sei até que ponto a questão da cosmotécnica nos surge daí, pelo diálogo com a filosofia do Heidegger, a partir desse legado que ele encontra.
Bueno, falando nisso, então, né, como que... Vamos para o primeiro conceito, né, que eu acho que é o conceito que trabalha no livro, né, ele parte muito disso, que é justamente a questão da cosmotécnica, né? Vamos falar um pouco dele, assim, que queria que tu falasse um pouco sobre como é que vem esse conceito. Acho que já tem essas pistas aí, né? As pistas ocidentais, digamos, a partir de Heidegger, a partir do Stiegler. Então, concordo contigo nesse aspecto de que é um desafio mesmo. Ele cita a todo momento Heidegger no texto, né? Nesse livro aqui. A todo momento os ensaios estão sendo colocados em diálogo com Heidegger. E o Heidegger é um filósofo alemão ligado a um período histórico do primeira metade do século XX e também ligado a esse romantismo alemão, a essa natureza pura, né? Então tem alguns aspectos aí. Ao mesmo tempo, ele tem obras, especialmente a questão da técnica, que é uma obra muito importante, muito influente dentro do pensamento ocidental. Mas, partindo, o que na tua visão é a proposição do Rui com essa ideia de cosmotécnica?
Eu acho que dá para começar a pensar nessa resposta. O que, que é a concepção do Yuk Hui, da cosmotécnica? Comentando um aspecto que tu falou agora sobre o Heidegger, que eu acho bastante interessante. Porque o Heidegger é um crítico da modernidade. E em alguns aspectos ele é um crítico que ele parece que vai um pouco além da modernidade, algumas proposições, nos outros ele parece querer voltar. E eu acho que o desafio que o Hui se coloca é como dialogar com o Heidegger sem precisar voltar a algo anterior à modernidade. Porque a gente sabe que não é possível voltar. Para o Hui não tem como. E eu acho que isso está colocado na própria relação que ele estabelece com o iluminismo. Que é essa referência que aqui aparece, nesse texto também aparece toda hora. Né? Tanto tem um capítulo que é o que fazer depois do fim do iluminismo. Né? Isso também está colocado.
Só um parênteses aí sobre... Antes da gente falar um pouco mais da cosmotécnica, esse livro aqui, ele é uma coletânea, né, de ensaios, eu disse um pouco no início, mas retomando. Então, assim, são vários textos, vale a pena falar um pouco do contexto. Ele é produzido, muitos são publicados num periódico relacionado ao mundo das artes, periódico digital chamado E-Flux, que, então, são textos, metade deles são publicados nesse periódico e a outra metade são a partir de conferências dadas junto com Bernard Stiegler. São vários ensaios, né? São 7 ensaios que falam sobre tecnologia, sobre tecnouniversidade, sobre cosmotécnica, mas também falam sobre outros temas. Né? E eu acho que está muito presente, algumas coisas são muito presentes. O pensamento sobre a tecnologia, sobre a técnica está presente em todos os textos, mesmo quando não se fala propriamente, quando não se está se pensando sobre a técnica, como é o caso do segundo e do terceiro texto, que depois a gente vai comentar um pouco, que fala sobre a questão dos neo-reacionários, do pensamento neo-reacionário nos Estados Unidos, e também sobre a questão do iluminismo, né, sobre o fim do iluminismo. Então, são vários artigos para dar esse contexto para vocês. Então, voltando para a cosmotécnica, pode falar.
E aí é interessante desse pensamento, dessa questão, que é como ser um crítico da modernidade, um crítico da tecnologia moderna, sem querer voltar a um momento anterior à tecnologia moderna. A técnica moderna. Eu acho que essa é uma questão realmente difícil, né? O Yuk Hui, ele soluciona um pouco ela, busca solucionar, ou está trabalhando nisso, né? Através da concepção de cosmotécnica. E a cosmotécnica, no sentido mais primeiro sentido dela, a união entre as técnicas, as práticas e o cosmos no estabelecimento do sentido. Técnicas como meio estabelecimento de sentido para a criação de um cosmos que dá essa unidade de um mundo de atuação. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, uma crítica da técnica moderna, que a técnica moderna ela é implantada em diferentes contextos sem atenção para esses contextos, como se ela pudesse ser a mesma, enfim, de fato ela foi colocada como se fosse a mesma, seja na Europa, na América do Norte, na América do Sul ou na Ásia. Ou na África, enfim, chega a técnica e pronto, é a técnica pronta, sem consideração com o mundo. Então, aqui também, e é isso que eu acho interessante, ele também está respondendo, ou está lidando com uma pergunta que é uma pergunta do Heidegger, que é a pergunta do mundo. Qual que é a relação dos objetos com o mundo? Ou qual que é a relação que nós estabelecemos através dos objetos com o mundo? E o problema que a cosmotécnica vem tentar resgatar é a relação entre técnica e mundo. Mundo como cosmos, como ordenação de sentido e como realidade material. E nesse sentido amplo de mundo, enfim, o que eu tenho diante de mim, como que eu congrego tudo isso que eu tenho diante de mim, uma realidade que também é intersubjetiva, né? Então, a cosmotécnica é isso, o conceito, assim, a proposta do conceito, é pensar sobre a relação entre técnica e mundo de uma forma que constitua um sentido para a própria técnica, que não seja desvinculado, não seja, enfim, algo que parte do nada. Que é adotado sem contexto.
E aí a gente pode passar também para uma outra questão que é abordada especialmente no primeiro texto, né, que é Cosmotécnica como Cosmopolítica, ou ao contrário, que ele começa, aí tem um diálogo com o que a gente chama dentro da antropologia do giro ontológico, né, que é essa visão que eu falei um pouco no início, já abordada há algum tempo dentro da antropologia, principalmente, mas que tem ido para outras áreas, que fala justamente de outras ontologias para perceber o mundo, falando de modo bem resumido, assim, né? Então, por exemplo, a ideia por trás desse giro ontológico, e que também é um giro epistemológico, consiste não somente no fato, digamos, evidente de que os valores variam de cultura para cultura, mas de que o repertório conceitual se encontra atravessado pela pergunta pelo ser das coisas, como o Pedro disse. Interpretar o que pensa um povo sobre determinada coisa implica uma categoria prévia de coisa já dada. Essa é uma percepção forte dentro do giro epistemológico. E é preciso, então, nesse sentido, se mover um passo para trás, que seria perguntar o que são as coisas. Então, nesse exemplo, Viveiros de Castro, antropólogo brasileiro, ligado ao Museu Nacional, um dos mais importantes intelectuais desse país, ele postura, por exemplo, em vez do multiculturalismo, uma ideia de multinaturalismo. Então, em vez da ideia que a natureza é uma e que o que variam são perspectivas culturais das pessoas, o que ele inverte a pergunta: podem existir muitas naturezas? Nesse sentido, que o Rui defende um pouco, a partir da perspectiva da tecnodiversidade, dessa diferentes pensamentos sobre a tecnologia, a partir do local e do contexto de onde são realizados, que é possível pensar tanto num pluralismo ontológico quanto num pluralismo tecnológico. Então, conforme se entende o papel das coisas, dos objetos, a gente consegue obter um conceito distinto de tecnologia. Por isso, então, é que o Rui vai buscar na história e na filosofia chinesa elementos para entender como é que se dá o pensamento do Extremo Oriente quando trata da questão de tecnologia. E, em especial, nessa obra que o Pedro comentou, né, The Question Concerned Technology in China, que é um livro de 2016, ainda não foi traduzido para o Brasil, esse aqui foi o primeiro livro traduzido do Rui no Brasil, que ele faz essa investigação, dialoga Ocidente e Oriente, ao pensar, também dialoga com Heidegger, né, o próprio título, dialoga com a questão da técnica, o livro de 1949 do Heidegger. Então, essa é um pouco da perspectiva, né, de trazer essa. Dialogar minimamente com o giro ontológico, de ver a tecnologia de outra forma. E aí eu queria também conversar com o Pedro, é que ele faz isso de uma forma que também que acho que é questionável, né? Dentro da nossa discussão, eu participei da discussão no próprio na PPH, né, que é o grupo que o Pedro faz parte do grupo de estudos de tecnologia. A gente discutiu um pouco e meio fez um pouco de uma crítica a essa visão, porque parece que ele se apropria ou ele usa muito pouco, não vai a fundo dentro dessa visão de outras ontologias, desse giro ontológico desses autores citados. Ou porque não quer, ou porque, enfim, não é o objetivo. Ele cita, mas não vai a fundo, especialmente no primeiro texto desse livro. Então, eu queria dialogar um pouco com isso, a partir daí, contigo.
Eu acho isso bem interessante. Eu estava anotando aqui. Eu lembrei de uma coisinha que eu ia comentar antes. Você tinha comentado sobre o caráter desses textos, né? Muitos deles publicados na Influx, que é esse periódico. Eu gosto muito da Influx, justamente pelo caráter bem diverso dos textos, que tem essa intersecção com a arte. Mas são textos de ocasião, né? E isso lembra também o próprio trabalho do Benoit Stigler depois do Técnica em Tempo, um dos últimos 20 anos. Também tem muitos livros de ocasião. Tem livros sobre o 11 de setembro, tem livros sobre o Charlie Hebdo, ele tem... Enfim, as coisas acontecem e ele mobiliza o aparato dele para... filosófico para tentar entender, né, o que está acontecendo. E eu acho que o Yuki Hui também se coloca um pouco nisso. Ele tem esses pequenos textos, que aí dá para perceber um projeto filosófico por trás, mas são pequenos textos que comentam aspectos do que está acontecendo mesmo. Né? Isso eu acho bem interessante. É uma filosofia de ocasião com um projeto mais amplo. Assim, é uma noção de filosofia aplicada à crítica da cultura, me parece. E ele também está muito atento a enfim, quase como brincadeiras assim, com a filosofia ocidental. Aqui no livro tem um texto que é o 100 anos de crise, né? E que aí é uma referência ao Husserl, né? Que é a crise da consciência europeia, agora esqueci o nome, da ciência europeia, não lembro. E aí também é 100 anos de crise, 100 anos depois da crise que o Husserl coloca, que é um texto sobre a pandemia. Eu acho isso interessante, assim, esse jogo, a partir da filosofia, da história da filosofia, ele reinterpreta para abordar um aspecto do cotidiano, do cotidiano da contemporaneidade, né? Mas o que eu ia comentar, eu acho essa questão que está colocada muito aqui no livro da tecnodiversidade, a relação com a tecnodiversidade barra cosmotécnica com o giro ontológico, eu acho uma das questões mais difíceis do livro. E principalmente porque, na minha opinião, é um diálogo que não acontece. É um diálogo que a gente faz, porque no Brasil, o campo da antropologia, enfim, tem um dos maiores representantes dessa vertente, foi o Eduardo Vieira de Castro, né? Então, para nós, é muito comum buscar o giro ontológico, quando o Rui não faz isso. Ele menciona, mas a impressão que me dá, assim, pessoalmente, é quase como se ele não tivesse lido esses autores. Ele dá muito pouco. Talvez ele incorpore depois, mas aqui nos ensaios do livro ele não coloca. Mas eu já vou retomar isso, assim, como que isso torna problemático. O que eu acho interessante, mesmo assim, tanto o giro ontológico quanto o Yuki Hui, eu acho que os dois estão partindo de uma percepção do esgotamento da metáfora do mundo como texto. E então, os dois seriam, para a gente se situar, seria um pós-estruturalismo, onde o pós-estruturalismo coloca a metáfora do mundo como texto como central, e aí, então a gente supera isso. A gente vai para além disso, a gente volta para a materialidade. E o giro ontológico faz isso pela noção de prática, que as práticas estão associadas aos sentidos, e o Yuki Hui faz isso pela noção de cosmotécnica. E aí, eu acho, antes de abordar esse caráter do diálogo, que na minha opinião é um diálogo que não acontece entre a cosmotécnica e o giro ontológico, é a crítica que o Rui faz do pensamento pós-colonial, que é uma crítica que, na minha opinião, às vezes até parece um pouco injusta, mas ela faz sentido porque, para o Rui, a crítica pós-colonial, a teoria pós-colonial, ela dispensa, ela menospreza o papel da materialidade, como se fosse, palavras dele, como se fosse uma questão simplesmente de discursos que vinculariam, por exemplo, uma realidade como a chinesa, como não necessariamente hegemônica, frente ao Ocidente. E enquanto para o Yuki Hui, não, é uma questão material. E aí material a gente pode colocar, uma questão tecnológica, questão econômica, uma questão, enfim, todo o âmbito que não entra, enfim, que é condicionado, mas que não é simplesmente um discurso, é uma dimensão extralinguística, a gente poderia dizer. Por mais que a gente saiba, enfim, os conceitos, como é que se relacionam com a realidade, mas então tem essa preocupação com a materialidade. E eu acho esse um aspecto importante do projeto do Yuki Hui, isso filia ele com uma reflexão sobre a técnica. O Simondon tem um interesse por isso, por mais abstrato que seja. Com os estudos sobre infraestrutura, por exemplo, a gente poderia colocar. também colocam essa questão. Uma relação que eu sempre gosto de fazer é um livro que eu gosto muito, que é Aos Nossos Amigos, do Comitê Invisível, onde a dimensão da tecnologia também está colocada ali, que é um projeto de tomada de poder revolucionário, não pode dispensar a técnica e a materialidade. Tipo, eu preciso saber controlar como é que as comunicações se dão, como é que a energia é gerada. Introduzindo esse papel, eu acho que o Yukio está colocando aqui. E eu acho que é justamente por isso que é mais frustrante ainda o fato dele não dialogar com o gerontológico. Porque o gerontológico, com a noção de prática, coloca isso desde o começo. A noção de prática, a prática articula sentido, articula comunidade, articula visão de mundo. Então, me parece que é como se ele estivesse fazendo o caminho mais longo para chegar na defesa da cosmotécnica, num projeto político da cosmotécnica, que é esse de lidar com a filosofia ocidental, vai para Kant, vai para Heidegger, quando ele poderia simplesmente pegar um atalho pelo gerontológico, mas ele não faz isso. E nisso ele é muito um filósofo. Eu acho que é quase uma questão, não necessariamente de campo, ele não está defendendo o campo, mas acho que é muito da formação dele como um filósofo, enquanto que o gerontológico ele se dá na antropologia. Claro, a antropologia é muito filosofizada, ele é um filósofo, ele dialoga com tradições de pensamento filosófico. E eu acho, para fechar, assim, o que eu acho que me deixa mais realmente frustrado assim, desses textos, ou da obra dele, é porque ele faz todo esse caminho, mas talvez em algum momento ele perca a noção de particularidade que o próprio gerontológico conseguiu revelar, que é dessas diferentes formas de olhar o mundo e que cada uma delas é muito específica e que elas têm que estar em contato, em diálogo. Enquanto que ele ainda fica um pouco a tecnologia ocidental e a tecnologia chinesa. Então, quando é que ele vai descer da grande abstração e vai ir para perceber como é que as coisas se colocam, né? Mas eu acho que não é o objetivo dele, porque ele está dialogando com tradições filosóficas, né? Ele não está dialogando, não está procurando fazer uma etnografia da tecnologia. Enfim, eu viajei um pouquinho nessa
Não, mas nessa resposta, mas eu acho mesmo. E acho que a gente compartilha dessa opinião também, no grupo a gente também compartilhou, né? Que acho que poderia trabalhar melhor essa questão da perspectiva do gerontológico. Eu acho que muito mesmo isso não acontece pelo fato dele ser filósofo e não ser um antropólogo, e não ter talvez a prática, o campo, a etnografia como algo constituinte de seu pensamento. Acho que ele
Eu ia brincar
aparta isso.
o principal mérito, o principal defeito é de ser um filósofo, assim.
É,
Brincando.
exatamente.
Porque ele está
Exatamente.
muito preso no debate filosófico, na tradição filosófica, está tentando resolver dentro da filosofia a questão da técnica.
É, e é uma coisa também que me incomodou um pouco na leitura, muitas vezes, é justamente essa dicotomia, né, entre sempre trazer. O pensamento ocidental é assim, mas o pensamento chinês é diferente. Por um lado, isso é interessante para um público que conhece pouco, de modo geral, a filosofia oriental, como nós ocidentais, como nós brasileiros, mas, por outro lado, ele também, enfim, acaba separando de uma forma muito cartesiana, quase, o que é um, o que é
Exatamente,
outro,
é.
sendo que existem elementos que unem, enfim, acho que são. Que poderia ser abordado de uma forma mais dialógica aí, né?
Eu acho que a questão aí é, a gente pode pensar até que ponto que uma técnica se justifica por uma filosofia ou não, se justifica pela tradição filosófica, né? Eu
Sim.
acho que essa é uma questão importante, porque ele reconhece diversidade dentro do pensamento filosófico, mas quando ele sai do pensamento filosófico para abordar a técnica, a técnica, né, ele acaba reduzindo a técnica chinesa ou a técnica ocidental. O livro esse The Question of Western Technology in China, ele é muito interessante e ele é muito instrutivo. Eu aprendi demais sobre o pensamento filosófico chinês, porque ele remonta toda a tradição desde acho que eram as quatro escolas, né, que era legalismo, confucionismo, enfim, o pensamento chinês ainda ali na idade axial, como agora esqueci o autor que trabalha com esse conceito, mas tem essa ideia, né, 500 antes de Cristo tudo mudou, assim. Ele retoma dali, ele vai até o século XX para já abordar qual é o pensamento dos filósofos chineses que estão trabalhando com a introdução da tecnologia ocidental. E vale lembrar que a tecnologia ocidental é amplamente abraçada pelo Partido Comunista Chinês, né? Como uma ferramenta de modernização. Então, é uma questão que atravessa também na divisão ideológica, assim. Mas não, ele reconhece a diversidade dentro desse pensamento, mas me parece que quando ele vai criticar, vai refletir sobre a técnica, ele retoma essas distinções. Só para contextualizar um pouco, que eu acho que pode ser interessante também para o público, o principal argumento dele nesse livro com relação à tecnologia chinesa, o pensamento filosófico chinês sobre a técnica, para ser mais exato, ele coloca como uma longa tradição de relação entre dois caminhos, que é o Dao e o Qi. E aí os dois são dois conceitos, que é o Dao seria, enfim, depois a gente conhece como taoísmo, né? O Dao seria, então, essa visão um pouco mais abstrata do que seria, por exemplo, uma idealidade, um caminho ideal. E o Qi seria essa atualização desse Dao em diferentes práticas. E aí, então, o Qi seria um caminho para o Dao. E a partir das variações históricas e filosóficas entre esses dois, entre, enfim, a questão é, a noção de técnica, ela surge nesse interstício entre essas duas categorias, entre uma categoria que é muito ligada à prática cotidiana, mundana, que envolve também um treino, e uma categoria que é o Dao, que envolve esse grau de uma certa abstração e de uma certa idealidade. E é um pouco essa dinâmica entre Qi e Dao que o pensamento, que a técnica moderna vai romper. E aí o objetivo, então, um dos objetivos seria resgatar uma cosmotécnica chinesa onde o Dao e Qi estão em equilíbrio. Que aí seria uma técnica que respeita uma ordem de sentido, uma ordem da natureza, enfim, é uma outra noção de técnica que não é técnica ocidental.
Boa, bom que tu fez essa distinção que eu ia fazer também, ler um trecho, mas eu acho que é isso aí mesmo, acho que é bem importante fazer essa diferenciação, assim. E aí eu acho que a gente pode partir um pouco para além dessa crítica construtiva no trabalho do Rui, falar também sobre o que, na minha visão, assim, são os pontos mais interessantes e que me trouxeram novidades. Que são os artigos onde ele não fala abertamente de tecnologia, mas ele fala de política, fala do pensamento neo-reacionário e fala do fim do iluminismo, né? Depois do fim do iluminismo. E são os dois artigos seguintes, o segundo e o terceiro do livro, que aí tem uma contribuição interessante, que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Que é justamente há um pensamento inicial, né? A gente está falando do iluminismo, aquele movimento do século 17, 18, Inglaterra, França, e que de alguma forma o iluminismo ele universaliza, ele foi universalizado pela tecnologia moderna. Então, os ideais iluministas da racionalidade, eles foram desembocaram na tecnologia e a tecnologia ligado ao Ocidente. Então, tem um trecho aqui que eu vou ler da página 78 para a gente começar o diálogo, que é: somos ensinados que o iluminismo como um todo visava a plena realização da humanidade e de valores universais por meio da luta contra a superstição, não necessariamente a religião, e que seria pela ciência e pela tecnologia que essa batalha deveria ser vencida. Então, para além da criação de novas ferramentas náuticas e cartográficas, o iluminismo em si era um processo de reorientação que situava o Ocidente no centro dessa transformação e a fonte de sua universalização. Então, ele trabalha muito com essa perspectiva, a tecnologia como algo, a tecnologia moderna, né? Essa que a gente conhece no senso comum do que é tecnologia, objetos técnicos digitais, por exemplo. E aí ele começa a se perguntar sobre isso, justamente porque isso está ligado também, e a gente passa para o segundo artigo, que fala sobre o pensamento. A decadência do Ocidente, que é algo muito comum dentro de um pensamento neo-reacionário hoje em dia. Esse mito, né, de que o Ocidente, como a gente conhece, o pensamento ocidental, que é, em suma, muito branco e do norte global, ele é um pensamento que tá em declínio nesse momento e isso é manifestado a partir desse né, os reacionários que ele cita. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco deles, né? Então é nesse sentido de que a mesma tecnologia criada no iluminismo, essa tecnologia moderna, ela hoje ela deu fim ou deu por concluído o que a gente entende por iluminismo. Então aquelas bases do que a gente entende por tecnologia moderna lá no século XVII, elas resultaram no computador, resultaram na internet, e essa nova tecnologia está dando fim a isso. E aí o que ele se pergunta é: o que virá a partir disso? Qual é a abordagem que vai vir? Qual é a, digamos, a filosofia por trás do pensamento a partir de agora? E essa é uma discussão filosófica muito ampla, mas acho que ele trabalha bem aqui, que é justamente: será que vai vir uma filosofia transhumanista? Será que vai vir uma revolução conservadora? E aí ele começa a citar, e eu já volto porque que a tecnologia é importante nesse aspecto, ele começa a citar o aceleracionismo, que é um movimento, pensamento filosófico, muito propagado por um cara, um inglês chamado Nick Land, que é um filósofo ligado à Universidade de Westminster, na Inglaterra, mas, enfim, que se propagou e que, basicamente, a grosso modo, fala da superação do capitalismo a partir da aceleração de suas contradições até que se autodestrua o capitalismo. Então, aí o aceleracionismo tem visões de esquerda e de direita, se a gente for fazer essa diferenciação. O Nick Land tem um reaproveitamento muito mais por uma direita, e ele vai influenciar o pensamento neo-racionário, mas também ele é, o aceleracionismo se fala num ponto de vista da esquerda. E é interessante a ideia do aceleracionismo, no sentido de que a tecnologia aqui ela é muito ligada à visão da tecnologia que destruiu esse ideal iluminista, ela é muito ligada a uma ideia de que ela vai resolver os problemas. Então, aquela ideia do solucionismo tecnológico. Então, assim, já que a gente não vai resolver por questões políticas, já que o aceleracionismo, um pouco esse pensamento, prega, e que os neo-reacionários adaptam, a gente não quer política, a gente vai criar uma tecnologia suficiente para poder resolver as coisas, que é uma ideia do solucionismo. Então, o único caminho para a implantação de um projeto libertário baseado nesse aceleracionismo seria pela superação capitalista, aí, talvez ultracapitalista, da política via exploração do ciberespaço. E aí também outros aspectos, como do espaço sideral e dos oceanos. Então, a ideia de que mais tecnologia vai resolver tudo, de que mais tecnologia, menos política, de sacrificar a política em nome da produtividade. E aí ele comenta também, nesse livro, fala como esses aceleracionistas, como Nick Land, e também como o Milbuk, que é um cara muito estranho, que tem uma, ele se identifica enquanto jacobita, que jacobita seria uma ideia de um movimento da Inglaterra logo do século XVII, século XVIII, que falava do direito divino dos monarcas. Então está ligado a uma monarquia. Ele volta lá ao início do iluminismo, que rompeu com a religião, rompeu com as monarquias, de certo modo, retoma essa ideia dos monarcas, né? Então, a ideia de o direito divino dos monarcas, do Estado como empresa, enfim. Tanto o Nick Land quanto o Milbuk, eles falam, tem uma certa idolatração do que é chamado de sinofuturismo, e aí a visão de olhar para a China, para o Extremo Oriente. A ideia de que a China tem sido capaz de importar essa ciência e a tecnologia ocidental sem encontrar resistências, enquanto que no Ocidente qualquer invenção tecnológica ou descoberta científica estão limitadas ao jogo político e aí o que chama do politicamente correto. Então, essa ideia de que o Land, por exemplo, ele celebra muito cidades asiáticas como Xangai, Hong Kong, Singapura, lugares onde supostamente haveria uma vontade comum de sacrificar a política em favor da produtividade a partir de uma apropriação da tecnologia ocidental pelos chineses. Então, esse desejo de produtividade coerente, né, é coerente com a premissa neoliberal desse pensamento do Nick Land, de que uma suposta despolitização tecnocomercial seria necessária para salvar o Ocidente. Então, vê como isso está ligado. O Ocidente está em crise, como já teve em vários momentos, o iluminismo já não existe mais, o pensamento, a influência diminuiu, e a gente precisa salvar o Ocidente. Então, o que esse pensamento aceleracionista que influencia os movimentos neo-reacionários, os movimentos da alt-right dos Estados Unidos? Ele pensa que a tecnologia pode produzir uma saída a partir de um processo de despolitização. E teria como exemplo, um exemplo mais idealizado do que de fato concreto, essa apropriação que os países do Extremo Oriente, especialmente a China, fazem da tecnologia e como supostamente eles tirariam a política e só falariam ou só abordariam a partir de uma aceleração tecnológica. Então, eu acho que essa contribuição que ele faz para entender o movimento neo-reacionário é muito interessante, assim, tanto nessa questão de depois do fim do iluminismo, de qual vai ser a filosofia predominante para esse momento que a gente vive, tanto também como entender um pouco esse pensamento neo-reacionário que bebe muito disso, né? A gente está falando do Nick Land especificamente, que é um neo-reacionário, que é um filósofo, que é alguém que é muito, enfim, que é difícil de refutar, como o próprio Rui fala no livro, porque ele é um filósofo que sabe o que está falando, não é à toa o que ele está falando, né? Diferente da sua apropriação por diversos movimentos políticos da direita dos Estados Unidos e que, com Bolsonaro no poder, influenciam diretamente na nossa política cotidiana aqui no Brasil. Então, queria um pouco comentar contigo um pouco sobre isso também, como é que tu vê esse pensamento dele sobre essa questão, como é que a tecnologia se faz presente nesse pensamento aqui.
Eu acho esses capítulos, eles me surpreenderam, era um texto que eu não conhecia do Yuk Hui, eu não tinha lido. Quando eles saíram nos periódicos, eu não tive contato. Eles me surpreenderam positivamente. Eu acho esses capítulos realmente interessantes também. Esses onde ele aborda a questão principalmente dos neo-reacionários, o aceleracionismo. Eu acho um primeiro aspecto que eu acho muito interessante desses capítulos, que eu acho que vale a pena comentar, porque esse é um pensamento que ele tem ele tem um fascínio muito grande com o Oriente, com essa figura que é o Oriente apolítico, como ele fala, né? E eu acho interessante como ele aborda isso a partir da perspectiva de alguém que pertence, que nasceu e vive nesse extremo Oriente, e que é um pouco dizer, não, peraí, que não é bem assim, sabe? E eu acho, o exemplo que eu lembrei, tem um texto do William Gibson, que foi publicado na Wire nos anos 90, que é bem interessante, que é o Disney with a Death Penalty, que é uma viagem dele a Singapura, onde ele fica basicamente escandalizado com Singapura, onde a visão do Yang Yi é um paraíso feito para estrangeiros, para dar uma ideia de cidade perfeita, mas que por baixo na cidade onde tudo funciona extremamente bem, na verdade tem um regime disciplinar extremamente vigoroso e draconiano, assim. E eu sei que alguns anos depois teve um autor de Singapura que respondeu. E a resposta é muito interessante, porque o William Gibson não deixa de... É o argumento do autor. O William Gibson não deixa de estar certo. É um pouco isso. Mas, por outro lado, no dia a dia, a coisa não funciona tão bem assim. Tem uma série de falhas, é um estado corrupto, como, enfim, todos os outros estados. Não é excepcional, como uma visão ocidental tem do Oriente. Desse Oriente extremamente tecnológico, né? E eu acho que o que é interessante dessa visão que o Yuk Hui ele consegue perceber é porque ela coloca o ponto central da necessidade de uma reflexão sobre a técnica. E é isso que o Simondon também já fez, que é a seguinte questão: tanto a tecnofilia quanto a tecnofobia não vão nos salvar. A gente precisa ter uma relação madura com a técnica, a gente precisa ter uma relação própria com a técnica. Isso envolve elevar a técnica como um domínio como uma certa autonomia, como a política tem a sua autonomia, a cultura, a sociedade, são domínios relativamente autônomos, tem uma tradição de pensamento, escolas, a técnica também tem. Então, a gente precisa de uma relação que seria uma relação apropriada. Então, é isso. E, por outro lado, essa visão, que é uma visão que está no aceleracionismo, que é uma visão a que tecnofilia e tecnofobia são duas faces do mesmo problema, porque os dois dão um potencial de agência para a tecnologia, onde até que vai chegar nessa noção de solucionismo tecnológico, mas os dois eles estão vinculados a uma perspectiva apocalíptica do mundo. Nós vamos ser superados pela técnica e então a gente precisa se filiar às máquinas, ou a gente vai ser superado pela tecnologia e a gente precisa se rebelar e evitar que isso aconteça. Que aí é isso, tipo, vamos voltar para a monarquia, vamos voltar para o direito divino dos reis, vamos voltar para o mundo pré-moderno, porque o mundo moderno não dá. Então, ou a gente vai ser moderno ao extremo até superar, ou a gente vai querer tomar o caminho de volta e vai, enfim, quer abandonar a tecnologia. Essas duas visões elas são baseadas, então, nesse cruzamento, né, de tecnofilia e tecnofobia, e os dois não têm uma relação própria com a técnica, uma relação adequada com a técnica. Com a técnica é um fenômeno do mundo. E eu acho isso interessante, porque eu não conheço tanto o aceleracionismo, mas me parece interessante como ele, a toda hora, o Yuk Hui, até anotei aqui para tentar lembrar um pouquinho como é que a gente pensa sobre essas questões, mas que eu acho que é o desafio pensar para além do apocalipse. É um pouco isso, é a ideia, porque nesse pensamento que está colocado, por exemplo, no aceleracionismo, Ocidente, técnica e iluminismo, eles são tudo a mesma coisa. E aí, sem um deles, tudo acaba. E o Rui parece um pouco dizer, não, vamos ver como é que a gente trabalha com isso. A gente não vai ter um pensamento totalizante, a gente não vai ter um pensamento que vai resolver todas as questões. A gente precisa ter um pensamento que ele vai conseguir lidar com as contradições de um mundo do qual a tecnologia também faz parte. A gente não vai ter uma solução mágica que vai aparecer. Precisa lidar com a tecnologia. Me parece. Eu iria um pouco por esse caminho, assim, para pensar sobre essas questões. Que é a tecnologia não vai nos salvar, mas ela também não vai nos condenar. Ela é uma parte do mundo. E o problema é, claro, a gente tem uma técnica que é uma técnica que pode ser imprópria. Pensando bem, bem Heidegger, uma relação própria é uma relação imprópria com o mundo, com a temporalidade, por exemplo. Então, a gente tem uma relação própria, uma relação imprópria com a técnica. Uma relação própria seria uma relação cosmotécnica. E uma relação imprópria seria uma relação da técnica moderna. Então, como é que a gente pode atravessar a técnica moderna para conseguir resgatar uma cosmotécnica? Acho que essa que é a questão que identifica esses autores, eles não estão conseguindo lidar com isso. E aí, como eles não lidam com isso, eles não conseguem, então tipo, é se assustar e dizer que tudo acabou. Me parece que um pouco a ideia é, não, as coisas não vão acabar.
Sim, justamente. Nesse aspecto, aqui eu estou lendo os comentários no YouTube. Está rolando um debate aqui entre o André Ramiro, o Luiz Eduardo Tavares, a Bia Martins. O Luiz comentou de que a questão da técnica está ligada à ciência, a técnica do Ocidente está ligada à ciência moderna. Então, falar de tecnodiversidade é falar de outras ciências. Então, nesse sentido, ele fala, por exemplo, de como o Gandhi tentou construir uma tecnologia indiana, baseada numa ciência da cultura indiana. E aí ele comenta isso, né, nesse aspecto. E a Bia responde um pouco também sobre se cosmotécnica é uma política, né? Se ele se esquiva de uma abordagem, se o Rui se esquiva de uma abordagem mais tecnopolítica. E acho que é uma questão também, primeira. O Luiz também comenta aqui, acho que nisso eu posso falar, sobre essa ideia de tecnouniversidade poder ser banalizada muito facilmente, virar discurso de startup. Sim, eu acho que isso pode acontecer, porque justamente nesse momento onde a gente está vendo uma ascensão do discurso sobre diversidade, tanto no seu lado mais profundo ativista, quanto no seu lado mais raso, superficial. Muito pode acontecer mesmo, né? Pode acontecer uma apropriação nesse sentido, trabalhar com uma tecnologia que é tipo de localizada, situada no contexto brasileiro, por exemplo, e uma tecnologia que é diferente. Enfim, acho que pode sim, mas ao mesmo tempo acho que também é uma tentativa do Rui de trazer outros referenciais, que eu acho que é uma coisa que me agrada e que ele comenta no final de um dos capítulos ali, que eu acho que é interessante, que é como a ideia de fragmentar o mundo de acordo com o diferente, em vez de universalizá-lo através do mesmo. Então, fragmentar o mundo de acordo com o diferente, em vez de universalizá-lo através do mesmo. Então, esse seria uma possibilidade de pensamento também sobre a técnica diante do derretimento do mundo, que esse derretimento do mundo é um termo usado pelo Nick Land, né, para falar desse fim do iluminismo, dessa queda do Ocidente e tudo mais. Então, acho que é importante trabalhar com essa perspectiva da tecnodiversidade por aí, assim, acho que é uma discussão legal. E sobre o pensamento, antes de te passar a bola de novo, Pedro, só para comentar um pouco do que o Luiz também falou sobre o pensamento neo-reacionário, como ele estuda isso, e como a tecnologia está presente, né, que há novas formas de fascismo, digamos, há uma questão aí o pensamento neo-reacionário, ele não deixa de ser uma consciência infeliz de um protesto, né, em face de uma transformação dialética da globalização. Então, comenta, por exemplo, a expressão de uma ansiedade quanto ao fato de que o Ocidente é incapaz de superar a atual fase da globalização e de manter os privilégios desfrutados ao longo das últimas centenas de anos. Então, o pensamento neo-reacionário se relaciona, se mexe em relação a isso. E aí, nesse aspecto, a tecnologia entra como uma solução para esse caminho. E aí entra, por exemplo, a ideia da singularidade, né? Que, a grosso modo, é como se a inteligência artificial...
É um apocalipse, fosse super... né? Só para dizer, a singularidade é um apocalipse, a gente vai se superar.
É o confronto robôs e humanos, o pensamento computacional mais forte do que o pensamento humano, né? Então, isso é muito presente dentro desse pensamento neo-reacionário, é muito presente no uso que se faz das tecnologias digitais, no uso e no pensamento também. Então, acho interessante também, para mim, quando li essa parte, de pensar que esse pensamento, essa prática conservadora, que é estendida a diversos lugares do mundo, não só o Brasil, os Estados Unidos, mas principalmente aqui, que a gente está vivendo nesse momento, ela tem uma base filosófica e não é algo, embora seja muito deturpado, seja muito analisado, mas tem uma base filosófica de pensamento. Tem esse objetivo de a queda do Ocidente, de precisamos resgatar os valores, que sejam valores da monarquia, onde tudo estava correto, onde havia escravidão, onde os brancos mandavam. Existe um pensamento presente onde a tecnologia, nesse momento, já entra como uma possível ajuda para isso. E eu acho isso muito louco para pensar esse ativismo, esse contexto político aí que a gente vive hoje.
Eu acho... Posso?
Claro, vai.
Mas eu acho as questões, elas são bem, bem interessantes. Eu acho que tem um ponto, que eu acho que é um ponto... pode ser um pouco minha visão, mas que pode entrar um pouco nisso. Eu acho que tem... mesmo assim, eu acho que tem um aspecto no qual o Wilk Rui e os aceleracionistas concordam, que é uma necessidade de, não necessariamente de limitar, mas de reconhecer que o político tem limites. Eu acho que nesse ponto, os dois eles concordam, e só que eles levam essa questão para direções diferentes, mas a questão é que... os nossos problemas, nossos dilemas, eles não vão se resolver pelo debate político. Não é, enfim, aquela ideia, vamos sentar todo mundo e chegar numa visão em comum. Os aceleracionistas, eles me parecem, têm uma visão agonística da realidade, onde o conflito vai ser o fim geral, onde uma visão vai prevalecer ou pela força, todos vão perecer. Enquanto que o Wilk Rui está indo para o outro lado, que é dizendo, não, mas... Por exemplo, a crítica dele do pensamento pós-colonial é que não adianta mudar discurso se a gente não tem mudança de infraestrutura. Seria basicamente isso. E é engraçado, isso também, no fundo, leva para uma limitação dele, porque ele também está falando isso, mas ele está dentro da tradição filosófica, como se fosse mudar a base filosófica. Por exemplo, se a gente mudasse a base filosófica, a gente não teria neo-reacionarismo. Não sei, é uma questão, tem um processo histórico colocado aí, né? A gente não sabe. Mas vamos aceitar a premissa assim, que ele coloca. E eu ia dizer que eu acho isso pertinente, acho, ao mesmo tempo que eu acho bastante polêmico, mas que eu acho que é uma dimensão para a gente atentar cada vez mais como projeto realmente de... quando a gente pensa em sociedade, eu dá um exemplo que é o... Eu acho que a pandemia evidenciou isso no campo da educação, né? Educação básica, não tem, tu tem um tipo de acesso, onde 60% da população nacional só tem acesso à internet por celular. Que tipo de acesso é esse? Que contato com o mundo técnico? e o que esse contato com o mundo técnico possibilita em termos de discurso político. Então, a técnica é uma dimensão para a par com a dimensão política. Eu acho que esse, não, e o Kivui não explicita isso, mas eu acho que isso está um pouco de fundo, que é quando a gente alça a técnica como um domínio também relevante da realidade, a gente tem que repensar esses outros domínios, também reconhecer que eles são domínios, que eles não são o todo. A solução não é toda política, a solução também é técnica. Assim, a solução também seria cultural, também seria, enfim. A questão é, o problema é mais complicado. E principalmente é importante quando a gente tem grupos que defendem uma visão apocalíptica do mundo, para qual seria mais fácil simplesmente explodir tudo. São grupos que não querem o consenso. Então, quando o grupo não quer consenso, o que que resta para uma filosofia baseada na política como solução? Eu penso, então, eu havia comentado antes da nossa conversa, né? Que tu estudou Michel Calon, né? Eu fico pensando nisso, né? Eu adoro a noção de democracia técnica dele, mas e quando um grupo não quer democracia, né? Tipo, como é que a gente rompe esse dilema? Então, não acho que o Rui, ele oferece uma solução, mas eu acho que de alguma forma os dois, eles estão lidando com quase um esgotamento do político. Ou a necessidade de refundar o campo do político, prestando atenção à técnica também. E eu acho isso extremamente complicado, mas acho extremamente profícuo, assim. Eu acho que em algum momento, enfim, a gente vai ter que lidar com isso, pode lidar com isso. E aí eu ia comentar uma outra questão, aí a partir do debate, que é acho que foi a Bia Martins, né, que comentou, da tecnodiversidade, pode ser apropriado. Isso eu concordo, assim. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para tecnodiversidade, que é um conceito dele, não virar algo, que aí é uma palavra que eu inventei, que é não virar um multitecnologismo, como a gente tem multinaturalismo e multiculturalismo, assim, que seria essa distinção. Então, tecnodiversidade não se tornar simplesmente pluralidade de técnicas. Ah, tudo bem, sabe? Tipo, assim, a tecnologia de um, a tecnologia de outro, mas no fundo é a mesma coisa. E eu acho que para isso, se a tecnodiversidade ela articula outras ciências, eu acho que sim, acho que seria um pouco a ideia também, que é construir a tecnologia a partir de uma outra concepção de saber, que é embasada numa outra experiência de mundo, que usa outras categorias para analisar a realidade. Tanto no livro, esse 2016, e o que o Rui também traz, o pensamento ocidental, desde a Grécia, o que que é o pensamento teórico. Ele coloca que uma distinção entre pensamento chinês e pensamento ocidental, o papel da geometria, que na China não tem essa importância que adquiriu para a noção de ciência, de saber, né, teórico, né, entre os gregos. Então, o que eu acho interessante, talvez para a gente não cair na tecnodiversidade só como um discurso de startup, assim, é pensar que a tecnologia ela tem que vir com o mundo. E aí o problema da técnica moderna, a técnica moderna é uma técnica sem mundo, que o mundo é objeto, é Gestell do Heidegger, é a composição, tá ali à disposição, vou lá e faço o que eu quero. E para o Yuki Hui, não, tem que resgatar a relação da técnica com um conjunto de concepções, com normas éticas, com uma relação com a natureza, que não seja uma relação meramente destrutiva, de uso. Então é a tentativa a tecnodiversidade não é uma solução para tudo, justamente porque a tecnodiversidade seria um conjunto de soluções particulares a partir da técnica, resgatando a relação entre técnica e mundo. Eu acho que esse é o desafio da noção, se a gente fosse levar para um campo da política, sabe?
Boa, eu acho que concordo contigo também. E tem outro aspecto aqui, para ilustrar um pouco esse debate, o que ele está falando de tecnodiversidade. Na página 121, ele comenta um pouco sobre essa questão do situar a técnica, o pensamento sobre a técnica e a forma de fazer a partir da localidade e a partir da cultura de dado local, que eu acho que isso é uma contribuição interessante. Por exemplo, quando ele fala que quando ele fala sobre as monções, que é um fenômeno climático no Sudeste Asiático, enfim, que o clima é sempre muito quente e oferece abundância de alimentos, que não seria necessário trabalhar muito para sobreviver e não haveria necessidade de se preocupar com o dia a dia. Então, essa é uma particularidade climática que impacta na técnica. Assim como, por exemplo, no Oriente Médio, criou-se uma solidariedade entre as pessoas, ainda que, enfim, tenha muitas batalhas, por conta da própria dificuldade de sobrevivência num ambiente natural recheado de desertos. Assim como na Europa, e aí ele cita, né, as mudanças sazonais regulares, bem marcadas, do clima, eles dão prova da constância das leis da natureza, de modo que assim sugere a possibilidade de uma dominação do meio ambiente pela ciência. Então não é por acaso que esse pensamento iluminista, que dá base a essa ideia de separação entre natureza e cultura, que dá base para essa ideia de dominação da natureza pelo humano, ela se deu a partir da Europa, por conta de certas particularidades que a gente fala de meio ambiente, né? E acho que isso é muito interessante também, sobre para pensar como que a técnica pode ter essas diferenças. Eu penso muito aqui a partir especificamente da ideia de gambiarra no Brasil, onde o pensamento limitante, onde a falta de recursos faz com que se crie novas tecnologias ou se crie usos não planejados para tecnologias já existentes, o quanto isso também não deixa de ser uma abordagem a partir da tecnodiversidade, tanto do pensamento quanto da prática, e o quanto isso pode ser visto como uma solução, talvez, para a produção, para a construção de tecnologias mais éticas, de acordo com uma ética mais coletiva, mas também soluções que não podem ser universalizantes, como se propôs o iluminismo. São soluções locais, a partir de um ponto de vista. Não dá para falar em gambiarra nos Estados Unidos da mesma forma que se fala no Brasil. Tu pode usar outro termo, tu pode usar outras características. Não dá para falar em dominação da natureza na Amazônia como tu fala na Europa. São climas diferentes, são aspectos diferentes. E acho que esse aspecto é uma questão que me agrada dessa discussão sobre tecnodiversidade.
Eu acho esse aspecto bem interessante. Eu gosto, tu comentou agora, por exemplo, a questão da natureza. Eu sempre fico impressionado, eu acompanho muitos materiais sobre tecnologia, enfim, por interesse, por trabalho, né? Mas eu estava vendo um podcast dia desses e comentava com um autor que era bem interessante, é um autor de ficção, escreveu um livro situado 1000 anos no futuro, eram várias questões a respeito disso, mas ele comentava sobre enfim, ele disse que ele não usa tecnologias digitais, os filhos são educados em casa e que eles tentam ver off the grid. E eu fiquei pensando como esse off the grid, que é uma coisa muito comum na crítica tecnológica de língua inglesa, ela está baseada numa noção de numa diferenciação entre cultura e natureza que é muito marcada, né? Que é retornar tudo para a wilderness, retornar para o mundo selvagem, né? E eu achei esse um bom exemplo de cosmotécnica, porque isso é uma concepção muito específica da relação entre tecnologia e cultura. E o nosso conceito de natureza é outro. Por exemplo, no Brasil, a gente não tem essa noção de selvageria, a gente tem o mato. O mato é outra coisa. Se a gente for pensar no que seria o wilderness, mas não é... Claro, a gente tem uma relação muito utilitária com com a natureza, talvez. Pode ser. Porém, a gente não tem esse corte entre natureza e cultura dessa forma, onde tem o campo da civilização e o campo da não-civilização, né, como eles têm. E então, só com isso, tu começa a particularizar essas relações com a tecnologia, também as soluções ao problema tecnológico, né? Eu acho isso bastante interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto dessa passagem, mas eu ia dizer que eu acho que quando ele fala do local com esses exemplos, a gente sente muita falta de antropologia. Porque também está fazendo generalizações. Ah, Europa, ou Oriente Médio. E eu ia dizer que tem um exemplo, e de alguma forma nenhum desses exemplos também rompe com a distinção entre cultura e natureza, né? Entre técnica e natureza. Mas eu acho que ele teria um exemplo que eu acho muito bom, que é o do cultivo, o cultivo da Amazônia pelas populações indígenas, que é um cultivo milenar que fez a Amazônia ser isso que a gente considera uma potência natural. Ela é uma potência natural também pela contribuição humana. Então a gente teria ali tu teria também uma espécie de cosmotécnica. Eu acho que um caminho para tornar o conceito mais útil mesmo, Talvez até fazer estudos de caso, assim, é tentar pensar, é particularizar ainda mais a cosmotécnica para além dessas grandes abstrações, né? E perceber isso, esse exemplo que tu comentou da gambiarra é perfeito, a gente tem uma outra relação também com tecnologia. Não é a mesma coisa que o makeshift em inglês. O makeshift é outra coisa, o nosso é gambiarra, é diferente. Então a gente tem relações com a técnica que são muito, se não são baseadas numa noção de cosmos, pelo menos variam culturalmente, né? E é
Sim.
isso. Se isso levar para diferentes técnicas, a gente chega em tecnodiversidade. Se isso ficar só numa variação cultural da aplicação da mesma técnica, a gente vai ficar em multitecnologismo, para lembrar da pergunta da Bia. Então, a gente tem que reconhecer isso e levar para uma técnica diferente. Senão, e não só fazer uma aplicação local de uma técnica que é geral.
Super. Concordo. E aí ele, em dado momento, o Rui faz um pouco da uma certa crítica à antropologia por muitas vezes não ir além do pensamento sobre a tecnologia, porque às vezes isso não é o foco. Às vezes o foco é outro aspecto da cultura. E então, se no momento eu acho que é um caminho muito potente de pesquisa, ir para um pensamento ameríndio, por exemplo, entender essa relação tecnologia, cultura, prática, natureza, como é que isso se dá nesses lugares, né? E eu acho que estudos de caso, etnografia, eu acho que são formas de buscar uma contribuição que pode ser uma contribuição filosófica importante para a humanidade. Eu acho que tem muita gente que já está fazendo um pouco isso, mas acho que ainda é um caminho, sabe, para se seguir, né? E, bueno, eu acho que já se encaminhando um pouco para o final aqui, já que temos quase 1 hora e meia de conversa, como vocês perceberam, dá para se discutir muita coisa a partir desse livro, né? Basicamente, a gente pincelou 3 artigos aqui do livro, 4, porque, claro, é um livro de filosofia, então tem muito pano para manga, assim. Eu acho que para encerrar um pouco, que a gente já abordou muitos dos tópicos aí também. Queria ver, Pedro, queria trabalhar mais uma coisa, mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre essa questão da cibernética, né? Que especialmente no artigo da Máquina e Ecologia, que é o quarto capítulo, ele fala um pouco que a cibernética seria uma ideia de que uma superação do dualismo, né, moderno, o fim da filosofia que o Heidegger propagou no século XX se dá a partir da ascensão da cibernética como algo que vai romper, vai superar esse dualismo, mas ao mesmo tempo que digamos que assimila o orgânico e o inorgânico, como ele comenta, mas ao mesmo tempo também tem uma crítica que o próprio Rui faz no sentido de que a cibernética ela é um processo totalizante que não leva em consideração o outro, ela como outras práticas. Então, tem uma discussão aí. É uma superação, mas na verdade, será que é uma superação? Será que não é uma. Enfim, será que não é uma superação totalizante? Eu acho que é interessante a gente pensar, porque a cibernética, mesmo que a gente, com suas variações de pensamento, com a propagação da tecnologia digital, com sistemas de informação, de alimentação e feedback, ela se propagou hoje para o mundo. Ela é algo que está presente em todos os objetos técnicos modernos que a gente tem hoje. Então, ela está muito presente no na nossa prática e também no pensamento filosófico. Então, queria comentar essa questão contigo aí sobre essa ideia da cibernética, qual é o problema dela ser colocada nesse momento como uma superação da filosofia.
Eu acho interessante como ele aborda a cibernética, ele faz essa crítica, e o Simondon também é um crítico da cibernética, e é interessante, Simondon escreve o livro dele em 58, né, no Manual de Ciências dos Objetos Técnicos, a cibernética não tem nem 10 anos, né? Ele tá realmente, para usar uma expressão tiozão, assim, está na crista da onda, assim, do debate filosófico. Mas eu acho interessante como ele retoma essa crítica, o Yuk-Hui, E eu acho que o mais interessante do que ele percebe na cibernética, que algo também Simon Dom percebeu, que a cibernética rompe com a dualidade entre orgânico e artificial, né? Porque o objeto técnico, o aparelho, ele adquire essa função que no vocabulário que Rui é recursividade, que é o que ele vai abordar no terceiro livro. Eu ainda não li, eu não posso comentar. Eu sei que está sendo traduzido pelo, acho que o professor Carlos Downing, lá da Federal da Paraíba, está traduzindo recursividade e contingência. Mas as máquinas, a partir da cibernética, adquiriram recursividade, ou seja, capacidade de aprender, entrarem numa relação de feedback, onde elas conseguem aprender, corrigir seus erros e aí ir mudando como é que elas funcionam a partir da própria experiência. Eu sei que a gente pode usar essa palavra, né? Do histórico da sua operação. Então, o que é como se a máquina ela adquiria uma função que antes o orgânico ela tinha. E então essa dualidade entre orgânico e artificial ela foi desfeita. O que eu acho que talvez para o Yukihui não seja tão aceitável é justamente que é o modo como a cibernética se justifica, como ela foi justificada na nossa cultura, é por uma. Aqui eu peço desculpa, vou voltar para o Simon Dom, que é o Simon Dom, ele comenta sobre analogia, que analogia é uma identidade de relações e não uma relação de identidade. E eu acho que isso é fundamental, porque a cibernética ela se torna um projeto totalizante, isso que o Rui critica, quando ela percebe tudo a partir da máquina. Então, por exemplo, mente humana funciona como um computador. E isso está propondo uma relação de identidade, quando na verdade seria identificar os processos do funcionamento da mente, processo de funcionamento da máquina, e aí a partir desses diferentes funcionamentos, estabelecer uma identidade de relações, e não uma sobreposição entre os dois, em que os dois são o mesmo. Então, um problema da cibernética não seria um problema de base filosófica. Eu acho que nisso, no livro, na tese de doutorado do próprio Yuk-Hui, sobre o modo de existência dos objetos digitais, ele tem uma visão mais positiva da cibernética no começo, como realmente uma ruptura filosófica. A cibernética introduz uma outra realidade filosófica, uma outra realidade técnica, que ela tem que ser levada em conta. Só que o problema é isso, em vez de. Chegou a cibernética é como se ela tivesse procedido por uma falsa analogia. E aí, nessa falsa analogia, tudo se torna o mesmo, ao invés de pluralizar. Então, isso, agora pensando, a gente poderia aproximar do gerontológico, do multinaturalismo. Porque a ideia, se tivesse uma identidade de relações, poderia ter a mente e máquina como duas instâncias que podem estar em diálogo. Não precisa uma estar tentando ocupar o lugar da outra, que é o que a gente sempre tem. Tipo, enfim, para usar um exemplo bem antigo, é o Kasparov jogando xadrez com o Deep Blue, sabe? Tipo, quem é que vai vencer, a máquina ou o ser humano? Não. Os dois estão no mundo. O mundo é povoado de entidades que são muito diferentes, estabelecem relações diferentes com o mundo, mas que estão no mesmo mundo. E aí, no fundo, se a gente pensar numa dignidade da máquina, numa autonomia da máquina, na autonomia da técnica, a cibernética acaba falhando nesse próprio projeto que ela mesma iniciou, que é o projeto de pensar que a dimensão técnica ela também é uma dimensão constituinte da cultura. Eu acho que é por isso que a filosofia da técnica, para usar assim, como um rótulo, pensando Simon Dom, Stigler, Bertrand Gille, Yuk-Hui, esses filósofos, principalmente de extração francesa, eles são muito críticos à cibernética. Porque eu acho que a questão é essa. Como a cibernética não pluraliza os seus objetos, ela acaba recaindo de novo na oposição entre cultura e técnica. E o ponto de partida dessa tradição filosófica é justamente que a técnica faz parte da cultura. Não existe oposição entre cultura e técnica. E eu acho que esse é o ponto, assim. Enfim, é o que eu teria para dizer, assim. Acho que esse capítulo é bastante rico. O Máquina e Ecologia do Yuk-Hui é bastante interessante. Eu ia acrescentar só um ponto que eu acho que podia retomar, se eu puder, né? De uma questão anterior. Eu acho que Eu brinquei, né? A força e a fraqueza do Yuki Hui é o fato de ele ser filósofo. Assim, eu não tô brincando, é uma brincadeira com os filósofos, tá? Mas a questão é que está muito dentro do pensamento da tradição filosófica, de estar resolvendo as questões dentro da tradição, com o vocabulário da tradição filosófica. Mas eu acho que isso, no fundo, faz sentido, porque eu diria que um dos objetivos dele pode ser o de desvincular tecnologia e iluminismo. E o problema é que se a gente junta os dois, a gente pode pensar a tecnologia é uma espécie de braço armado do iluminismo. Que, enfim, o iluminismo pensa, a tecnologia aplica, assim. Então, a técnica moderna seria o plano de poder do Ocidente. É um pouco isso. Isso, de novo, é uma visão agonística do mundo, né? E eu acho que ele está tentando desarticular os dois para salvar tanto a técnica quanto o iluminismo. Eu não acho que ele quer o fim do iluminismo. Ele está tentando preservar o iluminismo para pensar além do iluminismo. E eu ia dizer que, na minha opinião, o que torna o livro ainda mais difícil, eu quero ver como é que esse projeto filosófico vai se desenvolver nas obras subsequentes do Yuki Hui, é que me parece que é uma tentativa de salvar a razão. E aqui a razão, assim, a razão iluminista, tentando pluralizar ela, diversificar, fragmentar, mas é uma ideia de razão, de que o pensamento racional tem lugar. Ao contrário de uma visão que poderia ser uma visão neo-reacionária, que é que o pensamento, enfim, a emoção, o sentimento, o afeto, qualquer uma dessas formas do vocabulário filosófico, ela deveria tomar a dianteira. Então, me parece, é um projeto de salvar a razão, com todos os méritos e os defeitos disso. Mas é para salvar a razão, e aqui eu até anotei quando estava estudando para para comentar com vocês, eu estou lembrando. É um projeto de salvar a razão na tentativa de responder a pergunta de como superar a inevitabilidade do fim que o pensamento ocidental colocou para si mesmo. Porque quando o pensamento ocidental juntou tecnologia e iluminismo, tecnologia e razão, tecnologia e destruição do mundo, a gente poderia dizer, ele decretou uma sentença de morte. E então é ele, como alguém que dá para dizer, tá vendo isso de fora, e como é que dá para salvar isso, desarticulando essa relação, que é uma relação problemática que implica um fim, para manter tanto a filosofia caminhando quanto a tecnologia. Eu acho que é o fundo do projeto filosófico dele é esse.
Acho ótimo esse debate aí. Acho que tu finalizou de uma forma bem interessante. Acho que não tem nem muito a acrescentar, assim. Eu também tenho esse pensamento de, no fundo, ele não quer o fim do iluminismo. Ele está questionando isso justamente para desarticular esse processo de que, na verdade, o projeto do iluminismo não se concretizou da forma como não se concretizou na tecnologia e como a gente percebe, assim.
Mas acho
Então,
que até para ele a questão não é nem para se concretizar.
sim.
Porque da maneira como foi elaborado, é um projeto falho nessa união com a tecnologia. Mas se a gente separa os dois,
Sim.
talvez a gente possa ter um. Eu não acho que ele seja adote uma posição habermasiana de modernidade como projeto inacabado. Talvez seja uma questão que a modernidade é um projeto acabado demais. Tipo, esgotado, implicou. Ah, ainda está funcionando, né?
Sim. Sim. Bueno, Pedro, eu acho que era isso. A gente já passou aí do nosso 1h30 já de conversa. Dá para a gente continuar muito o debate, mas eu acho que tá ótimo, assim, como um ponto de partida para ler esse livro aqui, né, que vocês estão vendo. Não tenho, não é jabá
Vamos fazer o. Ah, exatamente, é.
da Ubuntu, mas o fato é que, como vocês sabem, enfim, é um livro que tem muito para pensar, assim, talvez não necessariamente coisas literalmente novas, mas acho que traz muito alimento para a gente pensar tanto a questão, enfim, política, filosófica, ecológica também. E acho que era isso. Queria te agradecer pela participação aqui, nossa baixa charla, a segunda desse ano. A gente vai continuar esse nosso ciclo, digamos, de discussão sobre tecnologia e filosofia da tecnologia nesse semestre. No mês que vem, nós vamos, enfim, discutir a partir de um outro ponto de vista, ligado ao ciberfeminismo e trazer outras perspectivas ao longo das próximas charlas. Lembrando que essa conversa vai ficar disponível no YouTube e logo depois a gente vai transformar num podcast disponível nas plataformas digitais. E esse nosso ciclo, ele também sempre é a discussão, trata-se a partir de um livro e com um convidado, uma convidada. O da próxima discussão, que é sobre ciberfeminismo, a gente vai falar em breve nas nossas redes. Então acompanhem o Baixa Cultura nas redes, como a gente já comentou. Considerem, então, também, se vocês quiserem que o nosso trabalho continue, no apoia.se/baixacultura, no Apoia-se. Qualquer contribuição é bem-vinda. Também acho que vale acompanhar o GTEC, que é o grupo do Pedro, enfim, que ele é uma das pessoas que está trabalhando. Tem uma discussão muito, muito interessante sobre essa filosofia da técnica que a gente está um pouco tratando aqui. E acho que, enfim, também pode dar mais recado se tu quiser falar alguma coisa de algum outro trabalho, né, que dá para acompanhar o que tu faz, as tuas pesquisas.
Uhum. Bem, eu quero agradecer, Léo, foi ótimo, foi muito legal, adorei tá aqui e adorei nossa conversa, espaço, foi muito propício, assim, para o debate. Eu pensei em coisas que eu não tinha pensado antes. Eu acho que poder dialogar e apresentar essas ideias, mesmo quando elas surgem, assim, é muito legal. Fiquei muito feliz de participar aqui da conversa e muito, muito feliz mesmo com o convite. Eu acho que a obra do Yuki Hui tem muito potencial ainda, já fez bastante coisa, mesmo sendo um cara bem novo. Acho, se não me engano, ele é de 79, o que até me dá uma certa inveja. Enfim, eu sou de 87, mas sei lá, o cara já tem 4 livros, 3 livros, mudando a filosofia, sei lá. Aquelas coisas, enfim, tem uma produtividade muito grande. Mas eu acho que vai ter um impacto ainda. Acho que o autor vai ser mais lido, como eu disse, o Carlos Downing, professor na UFPB, no curso de comunicação, está traduzindo o último livro, a gente vai ter um contato maior. Então acho que, enfim, provavelmente vai ter uma baixa charla para tratar também dos próximos livros do Yuki Hui que foram traduzidos aqui, né? Isso vai ser bem legal. E acho que esses projetos como o teu aqui, o Baixa Cultura, Baixa Charla, acho que são fundamentais, são muito interessantes, são esse espaço, né, para a gente articular essas ideias. Eu vou aproveitar e fazer aí sim uma divulgação, se tu me permite, Léo. O principal, assim, eu vou colocar ali no chat, que é no grupo de estudos em filosofia e história da técnica, que é o GTEC, que é sediado na PPH. A gente tem uma newsletter, se vocês quiserem assinar, tá ali. O próximo encontro vai ser na próxima quarta-feira, dia 14, às 18 horas. O link está disponível no vai estar disponível no site da PPH, logo antes do encontro. A gente vai abordar também a mesma questão do cyberfeminismo que o Léo comentou, vai ser o tema da próxima conversa. A gente vai ler dois textos, um da Sadie Plant, um texto dos anos 90, e um texto da Lisa Nakamura, que é um texto mais recente, que aborda a intersecção entre tecnologia, raça e gênero, a partir de uma perspectiva também do corpo. Então, são leituras bem interessantes, e o GTEC ele tem esse objetivo de ser um espaço para discutir, para refletir, abordar o que é o significado da técnica. E é um grupo bastante diverso, tem gente da filosofia, tem gente da economia, tem gente de ciências sociais, tem gente da letras, tem gente da história. É um espaço aberto e fica o convite para vocês participarem, assinarem newsletter também, que tem várias outras referências. E eu acho que esse é um dos principais canais, assim, de interlocução que eu tenho tentado manter, e tem sido uma experiência muito, muito rica. E enfim, eu não tenho um site, assim, um lugar para indicar, mas o Centro de Humanidades Digitais da Unicamp tá criando também os seus canais, então fiquem de olho para as pesquisas, tem bastante coisa interessante. Eu também tenho a conta no Medium, que o Léo comentou, onde eu tento, enfim, dar uma espairecida filosófica, assim, fazer esses textos, não são necessariamente textos acadêmicos, brincar de Yuki-Rui, assim, e ter mais liberdade, mas fica também convite para dar uma lida lá. Mas é isso, eu quero agradecer, Léo, muito obrigado pelo convite, foi bem legal, agradecer ao público também. Enfim, acho que é o começo de uma conversa. Hein?
Sim, super. Só para notar, não foi combinada essa coincidência entre o próximo discussão do GTEC e da Baixa Charla.
Que é o mostra a pertinência do tema, né?
É, e pertinência, e acho que a perspectiva do GTEC vai ser bem diferente assim, da que a gente vai abordar. Achei muito interessante. E recomendo mesmo assinar a newsletter, é um trabalho bem importante de documentação das discussões. As discussões são muito boas, estão abertas a qualquer pessoa. Se não quiser falar, pode ficar só ouvindo, aprendendo alguma coisa. Acho que é muito importante, assim. Então, mais uma vez, obrigado ao pessoal aí que está nos acompanhando, a Bia, o Luiz, o André, que escreveram aqui na nosso chat. Essa charla vai ficar disponível. Então, acompanhe a Baixa Cultura nas redes. Um abraço para todos aí. Se cuidem, que a gente está no pior momento da pandemia, coronavírus no Brasil. E era isso. Tchau, pessoal.